dia, boa tarde, boa noite, galera, aqui no Poça Mentim, o podcast do torcedor brasileiro. Bom, hoje a gente vai falar aqui mais um pouco sobre a Semana dos Brasileiros. Esse programa que está sendo gravado no dia 13/10, numa terça-feira, né? No dia que está sendo publicado isso, é às exatamente 5:12 da tarde, né? Quase indo aí pra noite. Bom, a gente hoje vai falar sobre jogos do Brasileirão, né? Não tivemos Copa do Brasil, não tivemos Libertadores. E então a gente só vai comentar aqui sobre os times brasileiros no Brasileirão, né? A gente vai iniciar sobre a rodada, falando já sobre a rodada 14 do Brasileirão. A gente vai falar um pouco mais sobre essa rodada, porque eu não quero falar tanto aqui pra estender tanto esse episódio, mas eu vou falar somente sobre a rodada 14. Na 15 eu vou falar somente os resultados, e ali eu vou falar um pouco mais sobre Bahia e Fluminense, que é um jogo bem interessante. Mais uma derrota do Esquadrão, porém, teve aí toda a polêmica do Mano Menezes, do Cerro Menezes, né, pra cima da arbitragem. Bom, o primeiro jogo que a gente vai comentar aqui é da rodada 14 do Brasileirão. Foi o jogo entre Corinthians e Santos, né, disputando na Neoquímica Arena, na antiga Arena Corinthians. Acabou com um placar de 1-1 e teve um empate, né. O Corinthians não tá tão bem no Brasileirão. Na verdade, no momento que eu estou gravando esse podcast, tá na zona de rebaixamento. Na ponta ali da zona de rebaixamento, né? O líder da zona de rebaixamento. E não vem bem mesmo, não vem de bons desempenhos. E esse jogo demonstrou isso, né? A estatística do jogo ficou por parte, ó. 61% de posse de bola do Corinthians. A posse de bola foi mais, né? O Santos só ficou com 39%. O Corinthians também finalizou mais ao gol. Finalizou mais. Teve 3 finalizações contra 7 do Santos. Mas só 4 do Corinthians foram no gol. E 2 do Santos foram no gol. O jogador com maior nota, de acordo com o SofaScore, que é um aplicativo que eu uso bastante, foi o Danilo Avelar. Ele que fez o gol, né, de cabeça, um gol ali também bem polêmico. E que, na minha opinião, acho que até foi válido, né? Mas também teve bastante polêmica em cima desse jogo. Com isso, o Corinthians continua mal. E o Santos tá razoavelmente bem. O jogo, quem tá salvando muito o Santos é o Marinho. Soteldo também tá jogando muito. E o Santos, já diferente do que muita gente achava que iria ser nesse ano, por conta de todo aquele furdúncio, tudo aquilo que teve quase durante a volta, né? Pouco antes da volta do Brasileirão, que foi toda a polêmica com os jogadores foram à justiça. Tudo isso agravou uma crise imensa no clube. Só que muita gente achava que por conta disso o clube não iria bem no Brasileirão, e tá muito enganado, porque nesse momento o Santos está em sexta colocação, né? Um G6 ali, tá pegando Libertadores por enquanto, e que é de extrema importância, pelo menos, ir para uma Libertadores pro Santos, né? Um clube imenso. Já que a gente já falou sobre esse jogo, a gente vai para outra partida, outra, né, como já falei, da 14ª rodada do Brasileirão. Jogo esse disputado, que foi Bahia e Vasco, disputado em Pituaçu, às 7:15 da noite, foi iniciado no dia 7 de setembro de 2020. Bom, o placar desse jogo foi uma delícia para nós tricolores de coração, nós torcedores do Esquadrão. O placar, para quem não sabe, foi 3-0 pro Bahia, em cima do Vasco, né? Ia falar tão do poderoso Vasco, mas nesse jogo não tivemos isso, né? Os números mostram que não foi um jogo tão tipo parelho, sabe? Não foi um jogo ruim dos dois times. E as estatísticas mostram que foi até que parece que foi um jogo equilibrado. O placar não mostra isso, mas eu vou falar para vocês que isso não ocorreu, o jogo não foi equilibrado, por conta que o Bahia dominou totalmente o primeiro tempo. O Vasco não teve bolas tão perigosas quanto o Bahia, e nas que teve, as poucas que teve, não conseguiu aproveitar. E aí o Vasco não conseguiu aproveitar, mas o Bahia conseguiu muito bem. Tivemos gols de Rossi, Gilberto e Clayson. O Rossi, que jogou muito bem, Gilberto, né? Lei do ex, os dois, né? Lei do ex, Rossi já jogou no passado no Vasco. O Gilberto também já atuou pelo Vasco. E o Clayson, né? Me perdoa, Cleison, por tudo que eu já te falei. Eu nunca te critiquei, tá? Se te critiquei, eu não me lembro. Me perdoa, tá? Fizeram fila lá na frente do Ituaçu pra pedir desculpa pros Cleison. Mentira, tá? Isso é meme, pelo amor de Deus. Mas fizeram fila, como os memes disseram, pra pedir desculpas a Cleison, que jogou muito nesse jogo, fez um gol e deu uma assistência. Se não me engano, foi pro gol de Rossi. E ele fez um golaço, uma partida muito boa do Cleison. E essa partida, os números, olha. O Vasco teve 53% da posse de bola, o Bahia teve 47%. O número de faltas foi bem grande, o Bahia fez 18 faltas e o Vasco 15. Impedimentos não teve um só pro lado do Vasco. Finalizações, o jogo teve no total 24 finalizações, 13 para o lado do Bahia e 11 para o lado do Vasco. 6 só desses chutes foram no gol do Bahia e só 2 foram no gol do lado do Vasco. Cartão amarelo teve para os dois, 4 para ambos os times e um cartão vermelho para Bruno Gomes, o zagueiro do Vasco, né, que aos 21 do segundo tempo foi expulso. Destacar, como eu já disse, a partidaça do Cleison e dizer que esse jogo foi após protestos, né? Antes do time, quando o time estava no ônibus chegando para entrar em Pituaçu, né, que é o estádio, tivemos um protesto enorme da torcida Bamô e conjunto a torcida, né, que foi lá apoiar a Bamô com esse protesto. Tivemos algumas críticas a jogadores específicos, como o Cleison também, mas que bom que esse protesto deu resultado em campo. Não teve nenhum tipo de agressão, pelo menos pelo que eu fiquei sabendo, não houve nenhum tipo de ato não pacífico, né, violento, e que bom que esse resultado, que esse protesto, né, é bem pacífico, deu tudo certo. E principalmente deu tudo certo também lá em campo. E uma coisa também que eu quero destacar dessa partida é como o Elias, né, que chegou recentemente, é experiente, né, muito experiente. E isso tá ajudando muito no elenco. O Gregory, ele tinha tomado o cartão amarelo aos 46 do primeiro tempo. E logo aos 21 do segundo tempo, Bruno Gomes foi expulso. E o Gregory, durante o jogo, ele tava muito nervoso. Tava reclamando com o juiz, estava dando carrinho, dando botes errados também. E ele podia a qualquer momento levar o sinal amarelo e ser expulso. E uma imagem ficou bem marcada foi Elias. Depois do cartão vermelho dado ao Bruno Gomes, ele falando, apontando lá para o Banco de Reservas, para Mano Menezes, para falar, tira o Gregor, ele vai querer devolver o cartão para a gente. E quem estava mais nervoso durante todo o jogo era Gregory. Quem levou o cartão amarelo pro Bahia foi Gregory, Mano Menezes, Rossi e Ramon. Já o Rossi e o Ramon, os dois já tinham saído. E aí ele substituiu o Gregory, eu acho que muito a pedido de Elias, né? Bom, outro jogo que a gente vai comentar aqui da rodada é Flamengo e Sport. Bom, como eu não tinha falado no início, e agora vocês vão ficar sabendo, é que nesse episódio a gente não vai ter a participação da Aninha, tá? Por um problema que ela teve, ela tá bem ocupada. E aí, ela não vai conseguir gravar hoje com a gente, só que eu prometo que nas próximas semanas ela vai estar de volta já aqui para comentar sobre o Mengão. Sei que você é torcedor do Rubro Negro, tá animado aí para saber, mas ela que é torcedora do Flamengo, ela conhece muito mais do que eu. Porém, como ela não vai estar participando hoje, não vai poder estar participando hoje, eu vou dar algumas informações. É claro que eu não vou me aprofundar tanto quanto ela se aprofundaria se ela estivesse aqui, mas eu vou tentar fazer o meu máximo aqui para falar sobre o Flamengo. Bom, o jogo da 14ª rodada para o Flamengo foi Flamengo 3, Sport 0 no Maracanã. Gols marcados por Pedro duas vezes e Gustavo Henrique, o zagueirão, também marcou para o Rubro Negro. Bom, as estatísticas desse jogo foram 63% de posse de bola para o Flamengo e 37% da posse de bola para o Sport, né? Primeiro tempo que acabou 0-0, né, com boas defesaças do Luan Poli, que, como eu já disse no último podcast, é considerado o melhor goleiro no Brasileirão até esse momento, né? E o número de chutes foi bem parelho. O Flamengo chutou 16 vezes pro gol e o Sport 14. Só que o Sport só acertou um chute ao gol, né, desses 14. O Flamengo acertou 6. Escanteios também teve mais pro Flamengo, 8 contra 6 do Sport. E troco de passes incrível, como o Flamengo trocou muito mais passes do que o Sport. O Sport que vinha bem no campeonato, né? Vinha de bons resultados aí, se não me engano, na 13ª rodada tinha ganhado do Bahia. Então não era um time fraco. Eu mesmo no meu último podcast, minha aposta seria que ia ser um jogo bem duro, né, pro Flamengo. Diferente do que muitos flamenguistas achavam, o Sport não estava fraco nesse Brasileirão, por incrível que pareça. Isso, pelo jeito, não foi demonstrado no jogo. O Sport que vinha bem caiu bastante de rendimento. Na tabela, de sexto colocado, caiu para nono, né? Então, essa derrota aí custou bastante para o time do Sport. E outras estatísticas que foram 3 cartões amarelos para o time do Sport e nenhum para o do Flamengo. Então, é um time muito, na verdade, pouco faltoso, né? Por incrível que pareça, não saiu nenhum cartão, mas foram 14 faltas cometidas pelo Flamengo e 16 cometidas pelo time do Sport. Desarmes foi bem parelho, 9 para o time do Sport e 8 para o time do Flamengo. Então, por incrível que pareça, eu acho que disfarça muito, porque o primeiro tempo do Sport não foi um primeiro tempo ruim. Só que o segundo tempo do Flamengo foi um bom segundo tempo. E isso demonstrou o placar, né? Porque o placar foi tão elástico, porque o Flamengo praticamente dominou o Sport na segunda parte do jogo, né? No segundo tempo. Foi que nem praticamente o jogo do Bahia e Vasco, né? Outro jogo da rodada foi entre Grêmio e Curitiba, que acabou 2-1, foi na Arena do Grêmio, 2-1 para o time do Grêmio, gols marcados por Luiz Fernando e David Braz para o lado do Grêmio, e gol marcado por Nathan Silva para o lado do Coxa. O jogo que a posse de bola foi bem igual, 51% da posse de bola para o Curitiba, contra 49% para o lado do Grêmio. O chute também que a gente tomou mais, pelo que parece, foi o Curitiba. Também quem trocou mais passe foi o Curitiba, então foi um jogo bem equilibrado, né? Porém, o Grêmio saiu bem, finalmente, né? Porque o Grêmio não estava vindo bem. O Grêmio finalmente está conseguindo aos poucos ir se ajeitando, né? Depois do Grenal, o Grêmio sempre aí, né, para ganhar do Inter, né? Porque pelo jeito não é mais clássico, né? Como estava no título do último podcast. E o Grêmio tá mostrando que parece que agora não vai mais só conseguir bons resultados no Grenal, né? Parece que acordou pra vida. Tomara que Renato consiga se recuperar, né, no campeonato, porque pelo jeito ele só vai ligar pra esse campeonato depois que ele for eliminado na Libertadores. E é sempre assim, né, como vocês aí devem saber. Mas o torcedor gremista, eu acho que já enjoou disso, né? De ficar até ser eliminado numa competição. Parece que ele só joga mata-mata, né? E eu acho que esse ano o torcedor não vai suportar isso, a não ser que venha um título de Libertadores, quem sabe, imagine aí. Também pode vir uma Copa do Brasil. Então, mas eu acho bem complicado o torcedor do Grêmio ainda aguentar isso, né? Bom, então vamos falar dos melhores jogos da rodada. O jogo entre Goiás e Fluminense acabou 4-2 para o Fluminense. O jogo foi disputado em Goiânia, né, na capital, Goiás. E os gols marcados pelo Goiás foram de Rafael Moura. E Rafael Moura de novo de pênalti, né? E para o lado do Fluminense foi Iago Felipe, Fred, Nenê e Digão que marcaram esse jogo com duas viradas, né? O Rafael Moura abriu o placar, depois o Iago Felipe empatou. O Fred virou e o Rafael Moura empatou. E o Nenê de novo virou aí, né, pro time. E o Digão depois ampliou o placar mais ainda. O Fluminense teve mais posse de bola, 58% contra 42% do Goiás. Não chutou mais do que ao gol do que o time do Goiás. Porém, conseguiu, né, vencer essa partida. Trocou muitos mais passes do que o time do Goiás. E também ele conseguiu, diferente do Goiás, que chutou muito mais do que eles, só que eles conseguiram acertar o gol, né, ao chutar. O Goiás teve 12 chutes, teve só 3 que foram no gol, e o Fluminense, metade dos chutes dele foram no gol. Foram 10 chutes e 5 foram no gol, né? Então eu acho que o Fluminense realmente mereceu esse triunfo e saiu com os 3 pontos na capital Goiânia, né? O que é super importante vencer fora de casa. Outro jogo da rodada foi entre São Paulo e Atlético Goianiense, né? Esse jogo foi no Morumbi e, pelo jeito, os protestos lá em São Paulo também deram certo, viu? Porque São Paulo, que vinha de protestos aí, né, não vinha tão bem no Brasileirão, conseguiu encaixar uma ação goleada no time do Atlético Goianiense, né, que embora muita gente achava que iria só passear de novo, né, na Série A, tá mostrando muito ao contrário disso, tá mostrando que é um time muito forte e que deve lutar ali por uma Sul-Americana. Libertadores eu acho que é muita coisa ainda pro Atlético, mas eu acho que vai lutar sim por uma Sul-Americana ali, ficar em décimo, décimo primeiro. Eu acho bem possível que o time Dragão realmente vá para a Sul-Americana. Os gols dos partidos foram marcados por Brenner. Brenner marcou 2 gols. E Gabriel, né? O Gabriel também marcou o segundo gol do time do São Paulo. Bom, as estatísticas foram bem parelhas na questão da posse de bola. 51% para o São Paulo, 49% para o Atlético Goianiense. Só que o São Paulo chutou muito mais. Deu 10 chutes a mais do que o time do Atlético Goianiense. Foram 25 contra 15. E o São Paulo conseguiu acertar um gol em 8 dessas finalizações, né? Os chutes também que foram para fora foram 8 para cada time. Só que o time do Atlético Goianiense também não conseguiu trocar mais passes do que o São Paulo. Foi bem perto ali um do outro, né, o número de passes completados, só que não foi igual. O São Paulo conseguiu completar 364 passes contra 339 do Atlético Goianiense, né? É um jogo também bem faltoso, né? Foram 17 faltas cometidas pelo time de São Paulo e 12 cometidas pelo time do Atlético Goianiense, né? Mas o São Paulo conseguiu sair melhor nesse jogo e conseguiu encaixar um 3-0. O outro jogo da rodada foi entre Botafogo e Palmeiras. Eita, esse jogo tava com cara de empate, né? Mas não foi isso que ocorreu. O Botafogo conseguiu vencer o Palmeiras dentro de casa, no Engenhão. Mas a posse de bola, meus amigos, 64% para o time do Palmeiras, só 36% para o time do Botafogo. Os gols foram marcados por Pedro Raul e Caio Alexandre para o time do Botafogo. E o William descontou e ainda perdeu um pênalti aos 85, que ele podia ter deixado tudo igual, mas aí ele não deixou, né? E aí o Palmeiras foi derrotado. O invicto acabou sem, né, estar mais com aquele invicto que quase não valia de nada para o torcedor do time do Porco, né? Uma imensa diferença foi na troca de passes. O Botafogo trocou só 298 passes, só 225 foram completados, e o Palmeiras completou 458 passes, foram no total 531 passes. Então a diferença enorme aí, né, de passes. O jogo também muito faltoso, né, 16 faltas para o Botafogo, cometidas pelo Botafogo, e 15 faltas cometidas pelo time do Palmeiras, 4 cartões amarelos para cada time. O outro jogo da rodada foi entre Fortaleza e Atlético Mineiro, né? Incrivelmente tivemos a vitória do time do Fortaleza, né, por 2-1. O jogo foi disputado no Castelão, o gol marcado por David da Fonseca, né, e Bruno Melo para o lado do Fortaleza. Já pro lado do Atlético, o gol foi marcado por Sacha. O líder conseguiu finalmente perder, né? Porque tava complicado para esse time. E o Fortaleza ainda ganhou com a menos, viu? O número de chutes para cada um foi 15 para o time do Galo, né? Então foi uma grande diferença, porque o Fortaleza só chutou 7 vezes pro gol. E a posse de bola também foi 69% para o time do Sampaoli, só 31% para o lado do time do Ceni, né? Provavelmente que todas as vezes que Ceni e Sampaoli se enfrentaram, o Ceni saiu vencedor, né? Na parada, ano passado saiu com a vitória também lá do jogo do Santos, aquele jogo maluco, né? Na Vila Belmiro. E nesse jogo também não foi diferente, o Ceni saiu com a vitória. O time também não completou muitos passes, foram só 199 passes completados pelo time do Ceni e 512 pelo time do Sampaoli, né? Foram 577 passes ao total do time do Galo, né? Então, uma grande diferença aí para o número de passes um para o outro. Um jogo que foi até que pouco faltoso, diferente do que o Sampaoli, eu acho que propunha para o jogo, né? O time do Galo cometeu 19 faltas, quase 20 faltas, e o time do Fortaleza só cometeu 9 faltas durante todo o jogo. O penúltimo jogo da rodada 14 foi entre Atlético Paranaense e Ceará. O jogo acabou 0-0, foi disputado na Arena da Baixada, né? A posse de bola foi quase dominada pelo Atlético Paranaense, né? Foram 62% da posse de bola e o Ceará só com 38%. Número de chutes bem equilibrado. Foram 14 do Atlético Paranaense contra 13 do Ceará. Só que um desses 14 foram no gol. Foram na meta do goleiro Fernando Praz, né? E 4 do Ceará foram no gol, né? A troca de passes também foi bastante desigual. Foram total 496 passes completados para o time do Atlético, enquanto só foram completados 177 para o lado do time do Guto Ferreira. O último jogo da rodada 14 foi entre Red Bull Bragantino e Internacional, né? O resultado da partida foi 2-1 para o time do Inter, né? Fora de casa no estádio Abi Achadad. E a posse de bola foi bastante igual para os dois times, 52% de posse de bola do Inter, foi 48% da posse de bola. O Bragantino que não está tão bem no campeonato, o Inter que muito diferente, até que estava bem no início, mas depois andou bastante. Eu acho que muito por conta do Inter ter um elenco muito limitado para disputar três competições, né? Ele disputa a Copa do Brasil, vai também disputar a Libertadores, estava disputando, né? Vai voltar a jogar também. E também disputou o Campeonato Brasileiro. Então é bem difícil. O elenco não é tão grande, o elenco. E o time foi desandando aos poucos, né? Começou a Libertadores, foi desandando mais no Brasileiro. Eu acho que muito por conta disso o Inter é perigoso em não ser campeão, né? Diferente do Galo, que hoje está na liderança. E muito por conta de estar somente duas competições, né? Foi eliminado por Afogados no início da temporada na Copa do Brasil. E também tá na Sul-Americana, só que a Sul-Americana não tá sendo disputada ainda. No dia 23 de outubro vai ter o sorteio da segunda fase. Dia 27 de outubro, se eu não me engano, já desse mês, vai retornar a competição, vai ter os jogos novamente. E mais uma vez ele, né? O homem cheira a gol. Thiago Galhardo, que homem, que máquina, né? Que jogador é Thiago Galhardo? 2 gols na partida, disparado o melhor do jogo. E o Inter que não chutou tanto, né? Chutou só 8 vezes pro gol, 5 foram no alvo. E o time do Bragantino que só chutou 12 vezes, mas acertou só 2 no gol, né? Então erraram 10 chutes, né? Uma incrível marca aí para o time do Red Bull. Bom, como encerraram aqui os jogos da 14ª rodada, eu também vou falar aqui sobre as eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022 no Qatar, que se iniciaram nessa semana já. O primeiro jogo foi entre Paraguai e Peru, que acabou 2-2. Uruguai e Chile também jogaram, 2-1 para o Uruguai. Argentina e Equador se enfrentaram também, acabou 1-0 para a Argentina. Colômbia e Venezuela se enfrentaram, acabou 3-0 para a Venezuela. E o Brasil e Bolívia se enfrentaram e acabou 5-0 para a seleção brasileira, a seleção canarinha, né? A gente vai comentar um pouco mais sobre esse jogo aqui. Um jogo muito bom da seleção brasileira, na minha opinião. Dominou durante toda a partida. Não à toa as estatísticas comprovam isso, né? 69% da posse de bola para a seleção brasileira, só 31% para a seleção boliviana. Foram 20 chutes do Brasil contra somente 3 da Bolívia. 9 foram no gol. Tá pensando em melhorar um pouquinho o pé nessa seleção para ver se consegue ir mais longe. Mas também muito mais passe, trocou muito mais passe do que a seleção boliviana. Foram 659 passes, 581 completados. A seleção boliviana só teve 298 passes e 207 foram completados. Então, né, foi um jogo bem dominado pela seleção. O principal jogador desse jogo foi o Neymar. Eu mesmo estava acompanhando o jogo muito para saber se o Neymar realmente, aquela postura que ele teve no Paris Saint-Germain, ia também ter, ele ia levar com ele, né, também para a seleção brasileira, que ele, durante a última Copa, ele foi bastante criticado, né, e eu achava que ele ia querer também dar uma reviravolta na seleção brasileira. E foi isso que eu vi, vontade no Neymar. Um jogo muito bom da seleção inteira, coletivamente falando, mas o Neymar se destacou ao máximo. Não deixou o gol dele ali, mas também deu assistência ali. Fez um lance incrível, que ele driblou dois jogadores. Lindo, lindo, lindo. Mereceu muito o gol, mas ele acabou pecando ali na finalização, né? Então, não tenho o que criticar nessa seleção. É claro que é só um primeiro passo, né, para a Copa de 2022. E a gente ainda tem muito a ver na seleção e a perceber o que pode mudar ou o que está de bom na seleção. Isso, como eu já disse, foi o primeiro passo. Então, eu acho já importantíssimo a seleção ganhar essa confiança. Com 5-0 na Bolívia, eu sei que é uma seleção fraca, uma seleção tecnicamente muito abaixo da seleção brasileira, mas é importantíssimo o Brasil ganhar a confiança do torcedor aos poucos, para quando chegar lá na Copa todo mundo tá entusiasmado, como era em 2014, como era em 2010, como era em 2002, como era em 2006. Então é importantíssimo já começar assim a caminhada. E hoje o Brasil enfrenta o Peru já, lá no Peru, e já tá tendo jogo agora, viu? Pelas eliminatórias, no momento que eu tô gravando, tá tendo um jogo entre a Bolívia, que enfrentou o Brasil, e a seleção da Argentina. A seleção argentina, por incrível que pareça, tá perdendo, né? Eu acho que tá. Na verdade, a seleção argentina tava perdendo há pouco tempo e já empatou o jogo 1-1, tá no intervalo essa partida, né? Então hoje a gente também vai ter jogos. Vamos ter Equador e Uruguai às 6 horas. Às 7 horas teremos Venezuela e Paraguai. Às 9 horas, Peru e Brasil. E às 9h30, Chile e Colômbia, jogaço, né? Brasil e Peru, que é a reedição, né, da final da Copa América do ano passado, onde o Brasil saiu vencedor. E é importante a seleção vencer esse jogo para assumir a liderança, né? Porque já perdeu nesse momento para a seleção argentina, que soma 4 pontos, que é a única que tem 2 jogos, junto com a Bolívia. Então, o Brasil nesse momento estaria dependendo somente de um empate para assumir novamente a liderança. Mas a gente sabe o quanto é importante uma vitória lá na Colômbia, né? Bom, já vamos para o sábado, né? Onde tivemos a partida. Eu vou falar somente os resultados da 15ª rodada. E falar mais sobre o Bahia, né? Bahia e Fluminense. Acabou 1-0 para o Fluminense. Mas eu vou falar somente o resultado das outras partidas. O primeiro jogo da rodada, que abriu a rodada, foi entre Vasco da Gama e Flamengo, o clássico carioca, onde, mais uma vez, o mesmo resultado, o mesmo placar, né, de sempre. Flamengo venceu o Vasco em São Januário, um jogo na virada, com bastante polêmica na arbitragem. O Vasco, na minha opinião, tá? O Vasco jogou muito mais do que o Flamengo, mereceu sim sair com a vitória. Teve um lance muito duvidoso, que o gol anulado do Vasco, que na minha opinião também não estava impedido, na minha visão não estava impedido aquele lance, mas o Flamengo também jogou muito bem, mas na minha visão o Vasco jogou muito mais mesmo do que o Flamengo, surpreendendo a todos, mas jogou muito mais do que o Flamengo, como eu já vim afirmando aqui várias vezes, para mim mereceu sim sair com um empate ou até mesmo uma vitória do São Januário. Outra partida foi entre Curitiba e Fortaleza, que acabou 0x0. Outra partida também foi Palmeiras e São Paulo, acabou 2x0 para São Paulo. Incrivelmente, Vanderlei Luxemburgo continua no cargo de treinador do Palmeiras. Eu achava que realmente, após esse jogo, ou no outro dia, o Vanderlei Luxemburgo seria demitido, porque o Palmeiras não vem bem, de jeito nenhum. Mas não foi isso que aconteceu. A diretoria do Palmeiras segurou o Vanderlei Luxemburgo, não sabemos até quando. Outro jogo também, o último jogo desse dia, foi entre Atlético Mineiro e Goiás, né? O Atlético Mineiro, que é o líder, então segue o líder, porque venceu por 3x0 o time do Goiás, num baile do time mineiro. O Keno marcou gol, né? O Sacha, e também é destacar a estreia de um menino chamado Sábio, que se tornou o mais jovem jogador a iniciar, né, como titular numa partida, né? Antes era o Garrincha, que tinha iniciou jogando com 16 anos e 11 meses, se eu não me engano. Mas sabe o nome do menino? Ele estreou com 16 anos e 3 meses, se eu não me engano, são 7 meses. E o garoto até que foi bem, infelizmente saiu contundido, né? Mas jogou muito bem. Pelo menos o que eu vi no jogo, eu acho que ele se destacou na partida. Então, ele não sentiu tanto essa pressão de estar estreando, né, num time gigante, que é o Atlético Mineiro, principalmente no Brasileirão, ainda com o time sendo líder do campeonato. Outro jogo do Brasileirão foi Santos e Grêmio, que acabou 2x1 para o time do Santos. O Grêmio, que perdeu mais uma vez, teve já um a menos. O outro jogo foi Sport e Botafogo, que acabou 2x1 para o Botafogo com um a menos. Outro jogo também foi 2x1 para o Atlético Goianiense contra o Bragantino. Outro jogo também foi Corinthians 1, Ceará 2, o que custou não a demissão de Diego Coelho, mas custou a chegada de Wagner Mancini no time do Corinthians, que definitivamente veio realmente para organizar tudo. O Corinthians, como eu já falei lá no início, não vem bem, não tá bem, na zona de rebaixamento, e tem que cuidar disso o mais rápido possível. E contratou Wagner Mancini, que veio do Atlético Goianiense, para o time, né? Então foi contratação, né? Ele chegou realmente de outro time. E o último jogo da rodada, que foi também 2x1, o jogo entre Internacional e Atlético Paranaense, uma partidaça do Marcelo Lomba, uma defesa incrível que ele fez, não uma defesa, uma série de defesas que ele fez no momento ali. Eu não me lembro quantos minutos de jogo estava naquela hora, mas se você precisar aí no Google, defesaça de Marcelo Lomba no jogo contra o Atlético Paranaense, você com certeza vai achar uma defesaças, né? Como já disse, defesaças lindas do goleiro do Internacional. Bom, e a partida que a gente vai comentar mais aqui vai ser entre Fluminense e Bahia, conhecido como a revolta de Mano Menezes, né? O árbitro que... vou falar mais um pouquinho sobre isso para depois, tá? Vou deixar realmente para depois. O jogo acabou com o placar de 1x0, com o gol do meio atacante Nenê. O Fluminense derrotou o Bahia por 1x0, né? O jogo foi no Maracanã, inválido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Um jogo muito equilibrado. O Fluminense teve 49% da posse de bola, o Bahia 51%. Finalizações, o Bahia finalizou muito mais do que o time do Fluminense. Só que o problema foi pecar na hora de acertar o gol. O Bahia, com 12 chutes no gol, acertou só uma no gol, na meta do goleiro. O Fluminense, de 8, acertou 2. E uma dessas entrou, que foi um gol de pênalti muito contestado pelo Mano Menezes, por todo o elenco do Bahia, e por mim também, como torcedor. E destacar também a partidaça da dupla de zagueiros do time do Fluminense, Digão e Nino, jogaram muito, travaram muitas bolas, tá? Muitas mesmo, muitas bolas poderiam ir no gol, poderiam prestar algum perigo para o goleiro, porém, eles se meteram na frente, travaram as finalizações e durante todo o jogo não tomaram nenhum drible do time do Bahia, né? Também o Bahia completou menos... Bahia executou menos passes do que o time do Fluminense. Foram 397 do Bahia contra 399 do time do Fluminense. Só que acertou mais passes do que o Fluminense. É um jogo também bastante nervoso. Né? Tivemos 26 faltas do Fluminense contra 18 do Bahia. 3 cartões amarelos para o time do Bahia contra 2 do Fluminense. É, e esse jogo que durante a marcação do pênalti, né? Que tivemos o pênalti marcado pelo juiz, quando ele foi ver lá no VAR a telinha. E Mano Menezes reclamou muito mesmo da parte da marcação do juiz. É, inclusive, se você for no canal do GE no YouTube, eles disponibilizaram todas as ofensas, né, que o Mano Menezes fez ao árbitro. E falando que ele ia ser o último jogo que ele ia apitar no Brasileirão, que ia ficar bem no currículo dele, aquele pênalti marcado. Inclusive chamou o árbitro de vagabundo no final do jogo, quando já tinha encerrado o jogo e os jogadores vão reclamar com o juiz. Ele falou: "Ei, não vai reclamar com vagabundo não. Se você for lá no canal de você vai achar todas as ofensas que Mano Menezes fez ao árbitro." E realmente eu não vi pênalti em Nenê. Eu não vi um impulso necessário para Nenê se jogar daquele modo e ser marcado um pênalti. Eu não vi força de Gregory ali para ele ser derrubado e evitado ele completar a jogada. Também o Gregor poderia ter evitado esse empurrão normalmente, porque a bola já estava fora do controle de Nenê, mas eu acho, na minha concepção, não houve a necessidade de Nenê fazer todo aquilo e do pênalti ser marcado em si, porque eu acho que não houve uma força ali que realmente derrubaria Nenê, né? Evitaria dele completar a jogada. Então sim, eu tô do lado de Mano Menezes, eu tô do lado do elenco do Bahia, sempre estarei. Mas isso que fizeram com o Bahia não foi justo. E Mano claramente se estressou com tudo isso que vem ocorrendo, né, nos últimos jogos. Contra o Corinthians, contra o Sport. Inclusive o VAR que estava na cabine no jogo contra o Fluminense era o mesmo que estava na cabine no jogo contra o Sport, que teve um pênalti. Na verdade, teve um gol anulado no Bahia no último minuto que empataria o jogo. E gerou uma revolta incrível. E de acordo com o Sandro Meirahit, aquele gol não poderia ter sido anulado, né? Então, é complicado o que a CBF fez. Colocar um árbitro de vídeo que no jogo de um mesmo time que ela tecnicamente tinha prejudicado em rodadas anteriores. É bem complicado o que a CBF fez também com o Bahia, né? Mas enfim, a gente já vai pro resumão aqui, né? De como ficou a tabela, de como estão os times, né? E também a gente vai já ter as nossas palpites. A Aninha, ela não vai participar, né? A Ana, ela não vai participar, mas ela me disse os palpites dela. E aí eu vou informar pra vocês e eu também vou dar os meus palpites sobre as rodadas, né? Os jogos que eu escolhi. E sobre também palpites da seleção brasileira que vai jogar hoje. Na verdade, vocês já devem ter... já podem estar até assistindo esse jogo, que começou 9 horas, né? A tabela nesse momento tem o Goiás como lanterninha com 9 pontos somente, mas tem 3 jogos a menos que Bragantino, Curitiba, Corinthians e Bahia, que são os 4 times que estão à frente dele. Também em 19º temos o Bragantino com 12 pontos, o Curitiba vem logo em seguida com 13 pontos, Corinthians abre a zona de rebaixamento com 15 pontos. O Bahia tem 15 pontos, está em 16º. O Atlético Goianiense também tem 15 pontos, só que está em 15º. O Grêmio tem 17 pontos, está logo à frente. O Botafogo tem 18 pontos, está na 13ª colocação. O Atlético Goianiense também tem 18 pontos, está em 12º. Em 11º está o Ceará com 18 pontos. O Vasco também está em 18 pontos. Em 9º vem o Sport com 20. Em 8º, o Fortaleza com 21. Em 7º, o Palmeiras com 22. Abrindo o G6, temos o Palmeiras com 22, temos o Santos com 24, em 5º colocado temos o Fluminense com 24 também, em 4º, São Paulo com 26 pontos, em 3º, o Flamengo com 27, em 2º, o Internacional com 28, em primeiro, segue o líder, o Atlético Mineiro, o Galão da Massa. O melhor ataque do campeonato continua sendo o Atlético Mineiro, que marcou 29 gols. É uma média de 2,7 gols por partida. É, marca muito mais dentro de casa que fora de casa. É, em 92,86%, né, dos jogos que o Galo disputou, eles marcaram gols. É, quem também tem esse mesmo número é o São Paulo, que 92,86% também marcou gols. São Palmeiras também tem o mesmo, a mesma porcentagem, né? A média de gols do Atlético é a maior, e quem sofre menos gols, a melhor defesa do campeonato até o momento, é a do Inter, com 10 gols somente sofridos. É, depois vem o Fortaleza, São Paulo com 13. E o Inter toma muito mais gols fora de casa, como já esperado, do que dentro de casa. O time que ficou mais tempo sem levar gols também foi o Inter, 46,67% dos jogos ele não tomou gol. Isso é um bom percentual para o Inter, lembrando que o Inter tem um jogo a menos do que a maioria dos times. O Galo, que tem um dado importantíssimo, que é que está 100% ainda no campeonato dentro de casa. O Galo venceu 7 dos 7 jogos que foram disputados dentro da casa, né, no Mineirão. E fora de casa, já quem aproveita mais pontos é o Flamengo, que tem fora de casa 8 jogos no total, 5 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, com aproveitamento de 66,7%, né, dentro de fora de casa. Então, chegou a hora dos palpites, né? Os palpites dos jogos do Brasileirão, que vão ser os jogos aqui que eu escolhi, que vão ser Flamengo e Goiás, Flamengo e Red Bull Bragantino, Bahia e Goiás e Brasil e Peru. Primeiras minhas apostas aqui, o jogo entre Flamengo e Goiás, que vai acontecer hoje, na verdade nesse momento já está ocorrendo, para mim vai ser, eu acho que 2-0 para o Flamengo, ou um 3-0, eu acho que um 3-0 é mais possível, porque o Goiás não vem bem, mas talvez dê um pouco de trabalho ao Flamengo. Já o jogo entre Flamengo e Red Bull Bragantino, eu acho que eu vou dar um 2-0 para o time do Flamengo, né? Vem muito bem o Flamengo, e eu acho que o Red Bull também não tá bem, porque é um dos últimos colocados do Brasileirão. Bahia e Goiás, eu acho que o Bahia finalmente reencontra, né, o caminho das vitórias, na verdade, desculpa, dos triunfos, e aí volta a vencer, né, depois de vencer o Vasco por 3-0, mas perder pro Fluminense. Eu acho que vai ser um 3-0 para o Bahia. Brasil e Peru, eu acho que vai ser 2-0 para o Brasil, embora eu acho que vai ser um jogo bem travado ali, duas equipes boas, mas eu acho que, como a seleção peruana também vai estar sem o seu principal jogador, né, que era o Paulo Guerreiro, eu acho que vai ser, o Brasil vai conseguir vencer realmente o Peru, né. Então, é isso, os palpites meus. E agora os palpites que a Aninha me mandou aqui. Jogo entre Flamengo e Goiás, ela acha que vai ser 1-0 para o Flamengo. Flamengo e Red Bull Bragantino, ela acha que vai ser 2-1 para o Flamengo. Bahia e Goiás, ela acha que vai ser 2-0 para o Bahia. E Brasil e Peru, ela acha que vai ser 2-1 para o time do Brasil, né? Para a seleção brasileira, perdão. Então, eu acho que é isso, o episódio vai se encerrando aqui, foi um episódio bem curtinho até, comparado aos outros, mas eu espero que vocês entendam, porque a Aninha não estava aqui, eu ia comentar muito mais com ela, mas eu prometo que essas semanas eu volto. Lembrando que há um bom tempo não tem Papo de Sexta, né, que é a nossa série, que da última vez a gente falou sobre feminismo, mas a gente vai ter, tá, muito em breve, a gente tem novidades também para ela, a gente vai estar sempre buscando trazer convidados, então... ou convidados, então demora um pouco esse processo, a gente tem que encontrar convidados, a gente tem que falar, encontrar um dia perfeito para todo mundo gravar, encontrar uma plataforma, né, para ver se todo mundo consegue usar a plataforma direitinho. Então eu espero que vocês tenham que dar bastante trabalho ajeitar esse Papo de Sexta, mas em breve, talvez até a próxima semana a gente tenha um episódio do Papo de Sexta, e seja muito especial aí pra vocês, tá bom? Então, obrigado por acompanhar aqui mais esse episódio do Entre as Quatro Linhas. Compartilhe, curta, se você aí tá usando o Apple, né? E o Breaker também, lembrando que agora a gente está disponível em qualquer, em quase todas as plataformas de streaming. A gente está disponível no Anchor, né, que é o meu provedor. A gente também está disponível no Apple Podcast, no Deezer, no Spotify, no Breaker. A gente também está disponível no Google Podcast. A gente também está disponível no Overcast. A gente está disponível em várias plataformas agora, tá bom? Então não tem mais desculpa para você não acompanhar aqui o Posicionamento Steam. Então, como já disse, muito obrigado por acompanhar. Então, bom dia, boa tarde também, ou boa noite, se ligado aqui. Então, até mais.